Antes de ter um tempo de oração, eu queria ler um texto com os irmãos. É um texto que tem sido muito precioso a minha caminhada, a minha jornada desses últimos 2, 3 dias, mais ou menos. Tenho revisitado ele. E eu queria ler com você, mas queria ler numa versão do Eugene Peterson. Pode ser? Eu vou ler aqui pela mensagem. Você talvez vai acompanhar ou conferir a sua Bíblia aí pela NVI ou em outra versão também, na Almeida, enfim. Mas eu queria ler hoje de como Eugene Peterson. Ou talvez a gente lê de duas formas. Vamos colocar assim, vamos fazer assim. Eu vou abrir aqui na versão da Almeida para a gente ler junto nessas duas versões. E eu creio que vai ser muito rico esse tempo. E eu quero alguns versículos eu quero ler com você. A Bíblia diz assim lá em Hebreus capítulo 13. Diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos os matrimônios e os leitos sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Agora eu quero ler de uma outra versão, para a gente poder ir enriquecendo a nossa reflexão. Amém? Muita gente que nos acompanha, às vezes, quando vai ler a Bíblia, quando vai estudar as Escrituras, fica assim: tá, mas e aí, o que que você está falando? Vamos ler, vamos caminhar, vamos lendo, vamos dissecando aí a leitura. Capítulo 13, na versão da Mensagem, uma leitura de Eugene Peterson, diz o seguinte: estejam bem uns com os outros. Talvez, meu irmão, só nesse inicinho de texto, seja nas duas versões, permaneça o amor fraternal, o amor de irmão, né? E esse texto aqui, estejam bens uns com os outros. Talvez nesse texto aqui a gente teria assunto para a noite inteira. Porque nós temos na nossa caminhada, nós temos na nossa jornada de fé e na nossa jornada como humanos que o Senhor nos criou para ser, dificuldades relacionais. A gente já viu lá bem no pecado ali em Adão e Eva, quando Deus chega e Adão viu que tinha vacilado, que tinha dado ruim, e ele olha para Deus e fala: tá aí, ó, a mulher que tu me deste não é mais aquela que é carne da minha carne, não é aquela que é Adão, que é um ser humano, que é um, que tem o mesmo nome como eles tinham. E aí, quando vem o pecado, ele fala o quê? A mulher que tu me deste. Então, na caminhada relacional, a gente sempre vai ter dificuldade, né? Sempre, sempre vai ter. Nós vamos morrer com essa dificuldade. Mas o texto, o autor de Hebreus vai dizer para nós: estejam bem uns com os outros, unidos pelo amor, sempre prontos para oferecer uma refeição ou uma pousada se alguém precisar. E é interessante isso, porque quando a gente, muitas vezes, quando a gente lê o texto, a gente vê sobre hospitalidade. A Bíblia vai trazer diversos textos sobre hospitalidade. A Bíblia vai inspirar a gente, esticar a gente a entender que a hospitalidade também, ela precisa ser dos dois lados, porque tem gente que gosta muito de receber, mas tem dificuldade de ser recebido. Então, a jornada do Evangelho, ela vai costurando em nosso coração, nuances assim muito profundas daquilo que Deus quer construir em nós. Então, tem gente que tem facilidade em entregar, em dar, mas receber tem muita dificuldade. E eu já fui essa pessoa, e luto para não sê-la. Então talvez essa é a sua dificuldade também. Mas o texto vai dizer o seguinte, para você que tem uma dificuldade aí de receber pessoas: ah, mas a minha casa é meio assim, ah, aqui é pequeno, ah, isso é aqui, isso é assado. Há uma virtude naquele homem, naquela mulher que recebe as pessoas. Não é qualquer tipo de pessoa. E é interessante a gente pensar nisso. E às vezes você ouvir isso, você fala: ah, tá, agora faz sentido. Receber o meu amigo, receber o meu irmão que eu amo, receber quem está comigo há muito tempo, receber quem eu já sei do histórico, quem eu já sei. Não, não. O texto vai dizer para nós que a hospitalidade, quando a gente vai entender isso aqui, ainda mais na tradição bíblica, a gente vai entender que a hospitalidade era justamente o caminho de receber pessoas que a gente não tinha nem relação. É por isso que aqueles discípulos ali em Emaús, sem reconhecer Jesus, o que eles fazem? Eles falam o seguinte: pousa com a gente hoje e vai embora amanhã. Porque essa era uma virtude de todo aquele, toda aquela que caminhava nessa jornada do Evangelho. Todo aquele, toda aquela que recebeu alguém que às vezes você nem sabe da história. Mas é esse coração que Deus quer de nós. Por quê? Porque quando a gente recebe gente que a gente já sabe, que já tem o nosso coração, é gente que a gente já sabe o histórico, enfim, você tem às vezes... Vai para um lugar do quê? Do interesse. Vai para um lugar... De um lugar assim muito complicado, porque, e não é que está errado fazer isso, meu irmão, está tudo certo você receber um amigo, um irmão, mas quando a gente tem esse coração hospitaleiro, é quando eu recebo em casa alguém que eu não sei nem o nome. Aí está aí o Eliseu, testemunha disso, a casa do Eliseu, a família do Eliseu, recebeu junto lá, comigo lá, outros 6, 7 irmãos que ele não sabia nem o histórico, nem o nome, dormindo no quarto, comendo daquilo que eles podiam comer, daquilo que eles podiam entregar, do melhor que eles tinham. Porque é aí que está o lance, é por isso que o autor de Hebreus fala, mantenha essa cultura, porque mesmo sem saber, você vai estar recebendo anjos. Eu aprendi isso desde cedo lá em casa. Meus pais tiveram a graça e a condição de construir uma casa, e a minha mãe nunca pediu nada além de um lugar de receber. Nunca. Eu não lembro mais ou menos o nome do quarto, mas eu não sei se era Barnabé, mas não era não, Barnabé era um carro, porque lá em casa a gente dava nome pra tudo, meu irmão. O carro tinha nome, o quarto tinha nome, mas eu acho que era o quarto de Eliseu, se eu não me engano. Era não, tenho certeza agora. O quarto de Eliseu, daquela mulher que constrói, né, um cômodo para Eliseu. E a minha mãe, desde nova também, se entregou na missão, foi pro seminário, enfim, foi ser professora também. E ela sempre foi recebida com muito amor por gente que não sabia o nome dela. Olha como é que esse movimento é forte, né? E aí quando ela foi construir, ela falou com meu pai: olha, nós vamos construir o nosso quarto de Eliseu, onde nós vamos receber gente, onde pessoas vão morar. Então, lá em casa já passou gente morando lá, morando e gente que a gente foi conhecendo na relação. Enfim, é muito legal isso, por quê? Porque isso vai construindo em nós uma outra consciência, onde hospitalidade não é receber alguém que já conta, já está tudo certo, ou que eu tenho algo para sugar, algo para receber da pessoa, ou que eu já sei o histórico, ou que eu já puxei lá a ficha criminal. Não, a hospitalidade é uma virtude daquele, daquela que, entendendo o evangelho, entende o movimento da família da fé. E nesse movimento, muitas vezes, nós vamos receber anjo, meu irmão. Então talvez você está perdendo a oportunidade de receber anjo na sua casa, anja na sua casa, porque você não abre o seu lar, porque nunca está bom, porque lá é pequeno, porque lá não cabe. Meus irmãos, quantos testemunhos de homens e mulheres de Deus, quantos testemunhos a partir daqui da nossa mesa, quantas vezes eu recebi gente aqui na casa do Paulo Júnior e Alana viajando, o pessoal vinha e dormia no quarto dela, e eu já vivi isso, mudando o quarto do casal, ninguém entra, eu vou fechar aqui, já que vamos viajar, é o lugar da intimidade. Eu entendo, mas é esse lugar que Jesus quer que a gente entregue, é o nosso quarto. Recebemos uma vez, eu estava aqui na casa de um irmão, na casa de um casal, do Rafa e da Nath, e a gente recebeu uns irmãos lá de Uberlândia, eles estavam em viagem, e aí eu estava no quarto lá de visita, e recebi esse casal no quarto do casal, do dono da casa. Eles: meu Deus do céu, misericórdia, não, a gente coloca um... Eu falei: não, meus irmãos, aqui é a nossa casa, ou não é assim? Me ensina então, se não é assim que recebe um irmão, uma irmã, me ensina como é que recebe. Então, meus irmãos, o evangelho estica a gente. Então talvez você está precisando receber gente na sua casa, está precisando receber gente na sua casa, hospedar gente na sua casa, que às vezes você não sabe nem o histórico. Quem sabe aí, Deus vai te dar a graça que você está recebendo e alimentando um anjo. Amém? E o Odile Pitson diz algo muito interessante, ele fala o seguinte, que a hospitalidade, ela é a prática diária de manter o sacrifício por perto, e em uma situação imediata, toda comida à mesa é vida que foi oferecida para que os outros possam ser sustentados. Amém, meu irmão? A hospitalidade, então, não é um final de semana de uma conferência, não é quando um missionário vem, não. A hospitalidade é uma prática diária. É onde eu chamo gente que o pessoal fala, o que você está andando com esse povo? Por que você está recebendo esse povo? Amém? Então é esse coração que Deus quer formar em nós. Eu sei que é mais fácil a gente ir para um restaurante, mas a hospitalidade, e quando a gente fala da mesa, às vezes os irmãos esquecem, a mesa não é simplesmente eu colocar comida para a gente comer. A gente come, mas a mesa ela continua, porque talvez a sobra vai ser parte de um jantar. Talvez o movimento que você fez ali com algum material, com algum alimento, vai ser já um preparar de um novo momento. Já está acontecendo, meu irmão. O lavar a louça, seja na mão ou na máquina, e o movimento de jogar uma aguinha para colocar na máquina de lavar, se você tem essa graça na sua casa, meu irmão, é o seguinte, é a mesa, é a hospitalidade, é o movimento diário, é o extraordinário acontecendo no ordinário. Por isso que a gente precisa esticar, por isso que a nossa casa tem que ser casa onde a gente recebe. É cansativo, é desgasta, mas esse é o movimento de todo aquele e toda aquela que começa a compreender o evangelho. E tem muita gente que ouve a gente aqui, ouve o Paulo Júnior, recebe do Paulo Júnior, como eu também recebo muito e aprendo muito com o nosso PJ. Mas quando, e o João Martins lá de Portugal, nosso querido amigo, mestre, pastor, ele teve um tempo aqui com a gente no sabático, e a última palavra que ele deu para a gente que caminhava mais perto aqui, ele falou o seguinte, eu vejo muitos que ouvem o Paulo Júnior, muitos aqui pelo Brasil, ele rodou com a gente em muitos lugares, mas eu vejo muito papagaio e pouca gente que quer encarnar aquilo que o Paulo compartilha, enfim. E por que eu estou trazendo isso também? Porque se isso não foi encarnado em nós, irmão, é o evangelho apontando para nós. Isso tudo que você ouviu, tudo que está sendo desconstruído, tudo que está sendo reconstruído, ressignificado na sua caminhada, meu irmão e minha irmã, se isso não foi encarnado, tá aí, ó. O Abarim tá aí. O Abarim, a gente acabou de se ver na praça, o Abarim foi uma das primeiras casas que me recebeu em Goiânia. Pedro Paulo, a gente se conheceu não lembro agora onde a gente se conheceu, mas eu só sei que era daqui de Sal da Terra, a gente falou assim, tem a casa do Pedro Paulo, você me recebe, bora. E os pais me receberam, nos receberam, eu trouxe um amigo ainda, porque eu sou desse, meu irmão. Os meus amigos aqui às vezes falam o seguinte, Mateus, céu, você vem com dois, três. Eu falo, é isso mesmo, porque essa é a graça. A gente tem compartilhado, esses dias eu estava conversando com os amigos lá de Brasília, estava eu e o Daniel, que hoje trabalha no Mesa Preparada também, a gente estava indo para Brasília, num encontro, eu falei assim, tô indo para aí e tá indo um amigo meu. Esses amigos ficaram mais amigos ainda, eles tiveram mais tempo juntos ainda do que comigo. Viajaram juntos, estavam nos Estados Unidos, se encontraram, tiveram tempo juntos, são irmãos também, porque é isso, aí encontrou um anjo, amém? Então, esse movimento, tô vendo aqui outro irmão nosso, não sei se ele continuou aí, o André Galina, homem de Deus, íntegro, homem com um testemunho maravilhoso, homem de adoção, casa de adoção, e é isso, é quando a gente coloca para dentro da nossa casa aquele que é filho do eterno. Amém? E o texto continua dizendo o seguinte, cuidem das vítimas de abuso como se o que aconteceu com elas tivesse acontecido a vocês. Meu irmão, minha irmã, é encarnação. O evangelho não é nada além de encarnação e prática. Eu tenho enfrentado uns desafios em alguns negócios que eu fiz, alguns vacilos, algumas falhas de estratégia e de direção, por ferir alguns princípios, e a gente compartilha, a gente vive, a gente crê, a gente se esforça, a gente injeta tudo que a gente tem, e hora ou outra a gente se vê assim, meu Deus do céu, uma brecha, olha a brecha que eu dei aqui, rodeado de homens de Deus, de mulheres de Deus, olha a brecha que eu dei aqui, e é isso, meu irmão, porque se a gente não encarna, se a gente vai fazendo algumas coisas e deixando a hospitalidade de lado, se a gente vai fazendo algumas coisas e com essa sensibilidade que o texto vai dizer para nós, cuidem das vítimas de abuso como se isso tivesse acontecido com você. É outra conversa. Não é sobre certo ou errado. Não é sobre a Bíblia diz, a Bíblia não diz. Não é isso, meu irmão. É além. É aquilo que a Bíblia encarna. E ela encarnando, ela falou o seguinte, trata isso como se tivesse acontecido com você. Então, primeiro, abraça. Primeiro, acolha. Quem, Mateus? Aquele que eu não conheço, porque a hospitalidade é desse espírito, desse coração, daquele desconhecido. Amém? E o texto continua dizendo o seguinte, honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. Deus não aprova o sexo casual ilícito. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui na, como ministério, como família, a gente crê muito nisso, que o sexo para nós é o casamento. E alguns casais às vezes vêm conversar com a gente e falam, ah, pastor, então, é que a gente está pensando em casar. Eu falo, não, nós estamos pensando em como nós vamos deixar esse negócio concretizado, como nós vamos ser um testemunho, porque casados vocês já estão. 8 anos namorando, 9 anos, que seja 2, mas já com a vida, para nós você já está casado. Agora nós vamos caminhar junto para a gente deixar isso alinhado. Então, a encarnação da hospitalidade, o que o texto vai trazer também, tratem os prisioneiros como se estivessem presos com eles. Então olha a sensibilidade, olha o olhar de quem foi preso. Aqui não está dizendo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a Bíblia não está dizendo, trata os prisioneiros como se estivessem presos com eles, apenas aqueles que não cometeram crime. Não é isso. Tratem os prisioneiros como se estivesse ali, mas para aqueles que foram injustiçados, não. Tratem os prisioneiros como se você estivesse aqui, aqueles que a justiça brasileira é falha. Eu sei que é, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para a gente tratar os prisioneiros, todo tipo de prisioneiros, como o quê? Como se estivessem presos com eles. Não é que nós vamos alisar, mas é tratar como irmão. Eu lembro de uma frase, a gente não sabe bem quem é essa frase, a gente fala muito aqui na comunidade, na vida, a gente fala o seguinte, que quem chama Deus de pai não pode escolher quem vai chamar de irmão. Amém? Quem chama Deus, quem fala Abba Pai, quem proclama a paternidade do Eterno, não pode ficar escolhendo quem é irmão e quem não é. Então tem muito prisioneiro lá. Muito prisioneiro lá. Complicado, meu irmão. Se for puxar o histórico, complicado. Mas Jesus não estava falando de qualquer, desse aqui, daquele lá. Não, é todo tipo de prisioneiro. É todo tipo de abuso, meu irmão. É abuso sexual, abuso emocional, todo tipo de abuso. Lembrem-se, homens, aqueles que esmurram a parede quando está conversando com a esposa, isso é um abuso, isso é uma violência. Isso é uma violência. Pais que permitem filhos ver coisas que não é próprio da jornada, abuso. E vamos encontrando com homens e mulheres abusados. E o que o Eterno está dizendo para nós? Cuidem das vítimas de abuso como se o que aconteceu com ela tivesse acontecido a vocês. É muito forte isso. Muito forte. Muito forte. Cuidem dos maltratados como sendo vocês recebido isso do próprio corpo. Então o Evangelho, ele quer que eu e você, meu irmão e minha irmã, ele apresenta uma jornada um pouquinho mais além. E eu quero terminar esse nosso encontro dizendo aquilo que o autor de Hebreus vai dizer para nós. E assim, depois de tudo isso, depois da gente entender, meu irmão e minha irmã, a hospitalidade, que é receber gente que eu não sei nem o nome, é receber para o café, para o almoço, para a janta. Ah, mas é uma bagunça minha casa. Traz para dentro, meu irmão. É anjo, é anja. Traz para dentro, vai aqui. Depois que eu entender e tratar os prisioneiros, aqueles que fizeram. Então, a Bíblia vai trazer 2 exemplos. Aqueles que mereceram estar ali, por isso que estão presos. E aqueles que foram violentados, aqueles que foram vítima. Então, o Evangelho faz para nós hospedar. Quem, Mateus? Aquele lá que pratica aquilo ali que você não curte. E aquele outro lá que foi vítima. É todo tipo de gente. E aí o fim, e encerra costurando, dizendo o seguinte, e assim com confiança, porque para isso nós temos que ter confiança. Em quem, meu irmão? Para viver esse negócio encarnado, para viver esse negócio pulsando. Aí, meu irmão, é outra conversa. E assim com confiança, ousemos dizer, com ousadia, aquela ousadia de Pedro, com ousadia, ousemos a dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Na versão de Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer, não fiquem obcecados para adquirir bens materiais, estejam satisfeitos com o que possuem, pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês. Podemos assim corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada, quem ou o que pode me atingir? Amém? Eu quero ler de novo esse encerramento aqui de Eugene Peterson. Pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês, podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada, quem ou o que pode nos atingir? Amém? Depois dessa costura, meu irmão, e ele encerra um pouquinho antes, ele vai dizer, né? Não fica obcecado por adquirir bens materiais, estejam satisfeitos com o que possuem. Isso é para o nosso coração, a começar em mim, meu irmão. Estou casando aqui 35 dias, muita coisa vai passando na cabeça, mas o evangelho vai colocando a gente nesse lugar de ousadia, para a gente orar o seguinte: eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém, nem daquilo, nem de quem possa fazer, nem do que possa fazer, porque o meu coração está alinhado com o meu amado, o meu coração está alinhado com um pai de amor, o pai que eu chamo de pai, e entendo aquele e aquela que eu vou chamar de irmão, mesmo eles não crendo, aquele que eu vou dizer com confiança: esse é o Deus que está sempre pronto para nos ajudar, ele prometeu que até os fins dos tempos estariam comigo e com você, com aqueles que os amam. Então, se ele prometeu até no caos, até no silêncio, até quando tudo tiver acabado nos nossos olhares, a minha fé esgotada, eu vou ousar dizer. Então, para você, talvez que a fé está esgotada, eu quero te lembrar: seja ousado, seja confiante em dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, meu irmão? É nesse coração que eu quero orar com você. É nesse coração que eu quero, sobre a nossa vida, sobre a nossa mesa, sobre a sua casa, sobre a nossa casa, lembrar, exortar, inspirar, a começar em mim. Aquilo que Hebreus capítulo 13, o autor de Hebreus capítulo 13, é aquilo que o evangelho vai apontando a gente. Não vamos deixar nenhuma aresta não, meu irmão. Não vamos deixar lacuna, não. Vamos ser intencional para encarnar esse evangelho. Coloque seu coração nisso. Eu acho que já passou o tempo, meu irmão, de você fazer meia boca. Já passou o tempo de você fazer, você ler, é profundo, ir para reflexão, mas não receber em casa. Não esticar, Mateus, mas é o jeito, não é nada de jeito. Ah, mas eu sou tímido. Timidez é pecado, meu irmão. Timidez é pecado, tímido é aquele que quer governar, aquele que quer ter o controle de tudo, da situação, para que ninguém o olhe, para que ele possa governar tudo. Não, talvez o seu temperamento, a sua personalidade pode ser diferente, mas a essência do evangelho, ela é para todos, é para dar personalidade aquele que é mais introspectivo, aquele camarada mais expansivo, é para todo tipo de gente. O introspectivo no evangelho, ele abre a casa e vem para dentro, é difícil, fica até rígido, vai abraçar, segura, mas está encarnando. Amém? Depois melhora. Amém? Quero orar com você em cima dessa palavra, lembrando que hospitalidade é a prática diária de manter o sacrifício por perto. Então é por isso que o Senhor nos chama para uma vida de hospitalidade. Amém?